palavras in the air, everywhere I look around.
E aí, pessoal, hoje está começando o Checkpoint e o seu host da vez serei eu, Hawking, e o tema escolhido por mim será nada mais, nada menos do que amor, algo que ninguém desse podcast, tirando o Luigi, jamais achou.
O que é isso?
A gente só ouviu falar por aí, mas vamos aqui usar toda a nossa experiência em anime, série, dorama para poder indicar uma coisa legal para vocês. Mas antes de começar o nosso teste, eu quero perguntar pro meu amigo Roquete o que os nossos ouvintes podem fazer caso eles queiram nos ajudar, Roquete.
Eu?
É.
Ok. Se vocês querem ajudar o Fliperama Nerd a crescer e expandir, vocês podem nos apoiar no Catarse, que a gente tem diferentes planos para vocês assinarem, de um plano mais caro até um plano mais baratinho pro pessoal que não tem tanta renda assim, e qualquer ajuda estará bem-vinda. Se vocês não puderem assinar, a gente também agradeceria muito se você pudesse espalhar a palavra do Fliperama Nerd para todos. Então, divulga no Instagram, fala de boca em boca, qualquer coisa aí que vocês puderem fazer, a gente está agradecendo.
Caraca, exatamente, o Roquete puxou a skin vendedor dele, mano. E toma! Bravo, tá?
Justamente.
Bravíssimo.
Exatamente isso que o Roquete falou, pessoal. Por favor, deem dinheiro pra gente, ajuda a gente a crescer. E se não puder, pô, indica pra geral. E não deixe de seguir a gente no Instagram, Fliperama Nerd Oficial. E no TikTok, Fliperama Nerd. E no YouTube, também só Fliperama Nerd, tá? Portanto, guys, preparem suas fichas, porque vai começar mais um Checkpoint, né?
Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim.
A minha indicação, que vai ser a primeira da gente, eu pensei muito no que eu ia indicar. Eu pensei em indicar um dorama. Aí eu fiquei reflexivo, falei, pô, mas eu não queria indicar um dorama, sabe? Eu só assisti um dorama, apesar de gostar muito dele. Aí eu já ia indicar, vou guardar essa indicação pra depois. Uma indicação secreta aí, pra outra oportunidade. Mas eu vou indicar um anime que vai ter continuação depois de muitos anos, quase 10 anos que saiu a última temporada dele. A Netflix botou ele no catálogo, ele fez sucesso e anunciou a terceira temporada agora pro meio do ano, julho. E eu vim indicar para os senhores Kimi ni to Dote. É um anime shoujo do final do início do século, então no final.
Ué.
Do início do século é foda, né? Mas assim, ali do final da primeira década.
Porra, parece muito velho.
Do final da primeira década de 2000, ali 2009, 2010. O mangá fez muito sucesso. Na época eu participava dos fóruns, né? E sem dúvidas o shoujo Kimi ni to Dote era um dos mais comentados. E na época, assim, por mais que a segunda temporada não tenha vendido bem, todo mundo ficou esperando que tivesse a terceira e nunca teve. E surpreendentemente, a Netflix botou no catálogo, fez um live action e foi muito bem recebido pelo público. E anunciou a terceira temporada agora para junho e julho. Mas afinal, do que se trata Kimi ni to Dote? Kimi ni to Dote conta a história da Sawako, uma menina muito, muito introvertida. Só que, além de ser introvertida, ela tem a aparência que lembra aquelas bonecas do Japão, que elas são meio de filme de terror. Então, meio que geral tem medo dela. E o pessoal no ensino médio fica criando muitas histórias sobre ela. Tipo, meu Deus, se você chegar perto dela, ela vai te amaldiçoar. Ou se você sentar do lado dela, você vai tirar nota baixa, essas besteirinhas. E acaba que ela sempre foi excluída por isso. Mas durante o início dela no ensino médio, o Shota, que é um cara como sempre, né? É o cara mais estolado do colégio, meu Deus, todos querem ser como ele, porque só existe um Shota e etc, etc. Então, ele começa a ficar perto dela, o que muda a visão geral sobre ela, e o anime sobre como a Sawako consegue criar amizade, criar vínculos, vai ter com certeza, como é de se esperar, um romancezinho com o Shota. E aí, isso vai se desenrolando na obra. Por mais que ele tenha uma pegada de shoujo do início do século. Pô, é porque é foda, eu não acho essa frase.
Do início do século.
Você sente, quando você vai assistir Kimi ni to Dote, que ele é muito, muito lento, sabe? Mas eu amo a forma como ele trata as emoções no anime, porque ele usa muito jogo de cores. Algo que depois eu fui ver, que a gente viu agora recentemente. Pô, fugiu o anime.
Horimiya.
Que eu indiquei pra caralho ele, Horimiya. pra trazer as emoções, e eu gosto muito de Jimmy Todoroki com isso. É um anime super fofo, é um anime que fala sobre relações e toda a parte de bullying que pode ter, principalmente do Japão, onde isso é bem mais pesado que aqui. Então, eu gosto muito de como a autora traz esses sentimentos pra obra. A autora, inclusive, é a Karuho Shina. E, pô, essa indicação, não sei se o pessoal de mais aqui do cast já assistiu, o que vocês acham?
Cara, eu não assisti, mas só de você ter falado que tem essa parada de cores igual Horimiya, já me conquistou, tá ligado? Eu sou super fanboy de Horimiya, tanto que eu cogitei indicar Horimiya nesse cast, mas eu falei, cara, eu não vou indicar porque eu tenho certeza que o Hulk já vai falar um anime, todo checkpoint eu indico anime, tá na hora de indicar alguma coisa diferente, mas eu super iria indicar Horimiya, que é maravilhoso, e se você falou que tem, nem que seja só uma pegadinha assim de Horimiya, já me conquistou, quero assistir. Aliás, você comentou que tem duas temporadas, elas são longas, são curtas?
A primeira temporada, se estou enganado, são 20 episódios, e a segunda são só 12.
Ah,
é pouco. E o anime, ele para numa parte muito boa, pô, você só fica com a curiosidade muito alta. Eu reassisti ele no início do ano e, pô, foi muito bom. O anime não ficou datado, a animação dele é maravilhosa, então, cara, indico muito, muito, muito mesmo.
Cara, porque desde que eu comecei a assistir anime, ele sempre esteve ao meu redor, mas nunca peguei pra assistir. Mas tem bastante interesse, ainda mais que tá vindo novas temporadas aí. Quero pegar pra ver ainda.
Ah, cara, já me ganhou já.
Questão minha, eu acho que eu já ouvi falar, mas nunca me pegou pra assistir. Então, acho que eu sou um pouquinho neutro pra falar nessa situação, então... É,
tá bom. Então, é
isso. Tipo, eu não tenho muito a acrescentar aqui ao debate aqui do amor.
Mas, Hawking, por favor, me tira uma dúvida só pra saber se realmente eu assisto ou não. Nessas duas temporadas, eles pegam na mão um do outro?
A pergunta é de 1 milhão.
Tem mais que isso.
O quê? Meu Deus do céu, eu vou assistir. Porra, mano, a felicidade é ver o casal pegando na mão.
Agora já é, ele não vai assistir. O Douglas não vai ver mais. Passou de pegar na mão, é Ed pro Douglas, ele não assiste, perdeu.
Não tem
ele.
Ed, cara, não tem Ed. Eu já fui pesquisar, não tem Ed. Graças
tem nada,
a Deus.
Não tem... Mano, o anime, ele é o cúmulo da fofura, pô.
Graças a Deus, hein.
O anime, ele é o cúmulo da fofura, não tem como, velho. Não tem como. Eu amo esse anime, os detalhes dele. Quando começa a assistir, não tapa, pô. Muito rápido. Tem todo o Netflix, gente, tá? É um streaming fácil, praticamente todo mundo tem, assim. Então é fácil do pessoal acompanhar. Além disso, uma informação que eu não fiquei de dar, ele foi, na época, feito pela Production ID. E a animação ficou muito boa.
É um baita estúdio. Até hoje em dia.
Qual outro anime tem desse estúdio?
O maravilhoso, mitológico, Guilty Crown.
É, porra.
Mas também fez Haikyuu, Psycho Pass.
Eles também fizeram algumas de Shingeki, não foi? Ou não? Foi,
não
fizeram
lembro.
Shingeki no Kyojin. Fizeram. Se não me engano, a primeira de Shingeki
não
é deles.
Não é do Witch?
Não, primeiro Shingeki é deles, Haikyuu é deles, Vinland Saga eles participaram.
Ah, eu acho que tem parceria com o estúdio Witch, então, porque a primeira temporada do Vinland Saga também é do Witch.
Mahoutsu Kai no Yomi, só coisa de alto nível, pô. Mas é isso, agora para o meu amigo Bittencourt, o que você trouxe para nos indicar, já que você já revelou que não é anime.
Pois então, cara, eu muito queria indicar um anime, sabe que de um tempo pra cá... Graças à sua influência, eu virei um super fã de animes de romance. São maravilhosos, são muito bons. Só de um personagem tocar na mão do outro, eu já fico todo feliz. É maravilhoso toda essa sensação. Porém, hoje não irei indicar anime, e sim série, que é uma das, se não a minha série favorita da vida, que é How I Met Your Mother. Uma série fenomenal, incrível, maravilhosa. No nome já diz, né? Como eu conheci sua mãe, então já está na cara que estou falando sobre o romance, né? De como o Ted Mosby conheceu a sua futura esposa. Então, pra quem não conhece, nunca ouviu falar dessa série, tem um personagem principal chamado Ted Mosby e ele está contando para os filhos dele como ele conheceu a mãe dele. Só que ele conta essa história lá do início, então... Ele realmente vai conhecer a mãe dele lá pras últimas temporadas. A mãe das crianças, né? Lá pras últimas temporadas. Só que toda essa jornada é incrível, é muito bom. É muito, muito, muito engraçado. Não é só uma série sobre o amor, né? Entre um casal, mas sim também sobre amizade, também sobre família, né? É, toda aquela parte que me emociona pra caralho, do Marshall e do pai dele, é, sobre a amizade do Ted com o Marshall, Barney, enfim, todos os personagens. É muito incrível, é muito bom. Falando também sobre amor, vou deixar aqui, ó, pra quem já assistiu ou pra quem não assistiu, quando você chegar no episódio 16 da última temporada, que se chama, o nome do episódio, né? How Your Mother Meet Me, então como sua mãe me conheceu, é um episódio lindo, incrível, maravilhoso, que me faz chorar toda vez que eu assisto, que me fez ficar viciado naquela música La Vie en Rose. Que uma personagem toca no ukulele e é lindo, 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 maravilhoso. Quando eu estou com o coração frio, eu boto para assistir esse episódio para meu coração ficar quente. Então, porra, assistam, vale super a pena. Vocês já assistiram How I Met Your Mother?
Não.
Já. How I Met Your Mother, eu, as últimas duas temporadas eu acompanhei semanalmente. Então, a
minha
já acompanhava semanalmente. A dessa temporada também já acompanhava semanalmente. É, e, pô, How I Met Your Mother é muito mais do que, tipo, ter um amor. Mas é sobre uma jornada, sabe?
Uhum.
Sobre a jornada, sobre não desistir. Você tem que confiar no amor, que ele vai chegar. É sobre isso que é How I Met Your Mother. Às vezes você só é o Ted, pô. Você só tá lá desistindo, mas você não pode desistir. E, pô, é uma série incrível. Tá nas minhas três Hong Kong favoritas, com certeza. Então, gosto pra caralho de How I Met Your Mother e Marshall, the best man. Não tem como.
Sim, pô, o cara é bom demais. E é sobre isso mesmo que o Rock falou, cara. É, tem cada personagem tem a sua característica pro amor, né? Digamos assim, o Marshall já no começo já encontra a mulher da vida dele e mostra a construção desse amor dos dois, né? O Barney é um putanheiro no começo, então mostra que, tipo, pô, dá pra se achar amor assim, né? Mesmo você não querendo nada com a vida, no final, ele, enfim, né, encontra o amor de outra forma. É, o Ted, que sempre é iludido no amor, né? Que o Rock falou. Continue procurando que você vai encontrar a tampa da sua panela, saca? Então, porra, é incrível, é lindo, é maravilhoso. Me fez chorar pra caralho, me fez rir pra caralho. E aí, só pra jogar uma pitadinha de treta assim, ó. How I Met Your Mother é melhor que Friends. É isso.
Eu tô com.
E eu não assisti nenhum, então não me ofende, eu acho.
Assista, Horoquete, assista, vale muito a pena.
Eu só me lembro na época da faculdade que quando o Douglas tava assistindo e ele sempre tava conversando com o Lucas, que é o irmão dele, sobre a série, e eu tava lá, tipo, parece legal, eu nunca vi.
Cara, já assisti a série 3 vezes, mano. Ela é muito boa.
Antes da gravação, o Hawking me fez quase mudar a minha indicação, mas assim como ele falou na dele, eu vou guardar a minha indicação de um dorama para um checkpoint futuro. Eu acho que tem espaço para isso, porque eu quero falar de um jogo que eu acho que eu não vou ter oportunidade para falar em outro momento.
É Persona,
é um jogo,
né?
Não, não, não é Persona.
É Kingdom Hearts, né?
Também não é
Kingdom
Hearts.
Kingdom Hearts, certeza.
Mas é um jogo que eu não sei se vocês conhecem. Mas é Vemba. Ele é um jogo que saiu no meio do ano passado. Ele é um jogo curtíssimo, de 1h30, 2 horas você termina ele. Eu já vi ele em promoção por, tipo, 20, 15 reais. E ele tá no Game Pass, inclusive. Eu joguei esse jogo no começo desse ano, no momento, achei muito preciso para eu absorver a mensagem que esse jogo passa. Ele é um jogo que ele é sobre amor familiar. E essa talvez é uma recomendação curiosa vindo de mim, porque, enfim, quem me conhece sabe que eu tenho uma relação bem complicada com a minha família no geral, e esse jogo, ele me tocou bem nesse ponto. E eu acho que é por isso que é um jogo bem importante pra eu falar aqui e que me marcou muito. Então, antes de eu falar sobre isso e meus sentimentos em relação a ele, e por que ele é tão especial, eu quero falar sobre a premissa dele e como ele funciona. Ele é um jogo que acompanha uma família que sai do sul da Índia e eles vão pro Canadá. E é muito legal de como os desenvolvedores, eles passaram exatamente por essa situação. Eles são imigrantes que saíram da Índia, foram para, acho que, os Estados Unidos ou para o Canadá. E a história que o jogo passa é esse casal que saiu da Índia com um filho, criando o filho agora num ambiente diferente, numa cultura diferente, e como isso afeta a criação da criança. Porque é muito da criança tentando manter os costumes, os pais tentando manter os costumes da Índia, do sul da Índia, no caso, e a criança, na real, super empolgada com as coisas novas, o Canadá, a cultura ocidental, e tudo isso gera um conflito, gera uma narrativa de até um afastamento, assim, entre essa família. E o jogo, ele mecanicamente, ele é um jogo de culinária. Porque a família, ela tem muita relação com a culinária e a gente controla os pratos. E são meio que puzzles, assim, onde tu pega um caderno de receita e tu vai meio que fazendo a comida ali seguindo. E cada receita tem também uma música tocando de fundo, cantada em tamil, que é o dialeto do sul da Índia, dessa família. E a gente vê no jogo eles falando em tamil e o filho falando inglês e esse conflito entre eles. E, cara, é muito, muito, muito interessante, assim. É um jogo com muito coração e que fala muito sobre a relação desses pais com esse filho e o contrário também. É um jogo muito tocante porque ele acompanha a vida praticamente quase toda do filho, assim, um bom pedaço. Ela começa lá em 1980 e tantos e vai até 2010, se eu não me engano. Então a gente vê toda a criação dele, o crescimento, ele virando adulto e como as experiências que ele tem com a família afetando ele no futuro e por aí vai. É um jogo com muito coração e muito, como eu posso dizer, muito, muito diferente, assim, na mensagem que ele quer passar e que me pegou muito, assim, até pelo momento em que eu também tava jogando ele.
Bem interessante. Do jeito que você falou, Hilário, isso me faz tocar de uma coisa que eu adoro em jogo, que é tipo, quando pega uma ideia simples e consegue fazer um storytelling muito legal por trás dessa ideia, assim. Desse jogo que você falou do Vemba, tá me lembrando um jogo que eu também vi que ficou popular, que é simplesmente arrumar um quarto depois de uma mudança lá que vai acompanhar.
Unpacking, né?
Unpacking, isso. Que pega essas ideias simples, mas você vai olhando ao fundo, vai entendendo como é que tá montando as coisas e conta uma história por trás disso. Tipo, conta uma vida. E esse jogo aí conta muito bem. Não só uma vida, mas também vida de muita gente do que tá vivendo atualmente, que é tipo, gente saindo do conforto do que conhece pra alguma coisa desconhecida e tentar ainda ser aquela gente, mesmo não estando mais naquela região, né? Isso é uma coisa difícil e eu acho que esse jogo consegue retratar bem essa história.
E como a comida faz parte da identidade dessa família, do que a música...
Comida é uma raiz muito grande em questão cultural, é tipo, mesmo a gente estando no mesmo país, se a gente sair aqui do Goiás pra Bahia, é uma cultura totalmente diferente. A gente sai, vocês saírem do sul pro Amazônia, também é uma coisa diferente. E isso só no nosso país. Isso imagina no mundo, país, né? Que muda tudo, o conceito de ingrediente, como é que chama, essas coisas.
Sim, e acho que atrelado a isso também tem muito da música, porque cada fase, cada segmento de gameplay tem uma música de fundo tocando, uma música, tipo, tradicional, e é muito foda porque tem música que eu não associo a mais do jogo, que se eu escuto, tipo, ela avulsa, assim, dá muita vontade de chorar, porque é uma história muito bonita e que, cara, entrega tudo. Jogo curtíssimo de 2 horas, acho que pra platinar ele eu joguei, tipo, 2 horas e meia, 3 horas, e, meu, vale super a pena, tá no Game Pass, ele não tá caro, ele, sei lá, eu já vi na Steam ele por R$20, então joguem, assim, é um jogo que me fez repensar muitas das minhas decisões de vida, assim, e principalmente dessa questão familiar, que é um ponto que me pega bastante.
Roquete, qual é a sua indicação pra hoje?
A minha indicação? Você fala a minha indicação? A indicação pro Checkpoint, a indicação pro cast, pro nosso cast do Fliperama Nerd, aquela indicação?
Essa indicação mesmo que Você está falando.
Ah, aquela indicação. Então, a minha indicação é em questão, talvez, de amor, talvez em questão de familiar, talvez amor próprio, amor e também até mesmo amor platônico em si. E é um filme da Disney que muita gente superestima, talvez, ou às vezes esquece, mas que é muito bom, continuação de um filme também incrivelmente bom. Eu estou falando... Ah, moleque! A nova onda do Kronk!
Ah, moleque!
Tá bom, eu não lembro se esse filme é de amor.
Tecnicamente,
eu assisti, mas não lembro.
Tecnicamente é de amor, sim. Conta a história... tipo, a nova onda do Imperador, a gente vê a história do Cusco. Mas na nova onda do Kronk, a gente vê um pouco mais da vida do Kronk. E a vida do Kronk, ele sempre só quis um dedão positivo do pai. Ele busca o amor paterno e conta todas as histórias do Kronk pra tentar ganhar essa aprovação. Que é tanto de arrumar um emprego, arrumar um amor, arrumar família, essas coisas tudo. E ele nunca conseguiu isso direito o suficiente pro pai aprovar. Mas no caminho disso tudo, ele consegue da sua própria maneira. Então, de uma certa forma, o Kronk, ao tentar parar de procurar pelo amor do pai, ele consegue o seu amor próprio. Vendo as conquistas que ele fez ao longo da vida. E as pessoas que ele conheceu e tocou. E isso sem contar que mostra como o Kronk é um dos melhores personagens já feito pela Disney.
Kronk é um baita personagem, mas... Bicho, eu tenho que reassistir esse filme. Esse filme não tá na minha mente. Eu sei que já assisti.
Eu tenho uma vaga lembrança dele, porque eu sei também que eu já
por
assisti.
Por isso que eu tô falando. É um filme super estimado, por causa que acho que naquela época a Disney tava fazendo umas continuações.
Subestimado.
É. Subestimada, é isso. Que era uma época que a Disney tá fazendo umas continuações meio torta direito, que ninguém tava tipo... Mas do Kronk é uma legal, porque o Kronk é um personagem que merece esse amor. Passa de capanga do Nau até o protagonista.
Quando tu começou a falar de Disney, eu jurei que ia vir Releão 2. Na minha cabeça veio automático.
É bom, mas não é o Kronk.
Mas eu vou assistir. Como tu falou, deve ter na Disney Plus?
Provável.
Ah, deve ter. Eu só assisti a onda do Imperador, eu não assisti o do Kronk, não. Mas é tão bom quanto?
Eu diria que é muito bom. É tipo, a do Imperador é a do Imperador. Não tem discussão, mas a do Kronk também é uma história bem legal, assim, pra se tornar parte. E também as músicas que fica lá tocando. Sem contar que veio mais uns personagens feitos lá no mundo. Então eu diria que é bem legal.
Tem na Disney Plus, confirmei aqui.
Massa, pô.
Show.
Massa.
Gostei, vou assistir. Mano, tinha uma ótima sinopse pra tu dar, Rocket. Porque a sinopse da Disney é que o Kronk faz uma pirâmide, tá? Kronk elabora um esquema de enriquecimento rápido. Então, basicamente é o Kronk fazendo a pirâmide.
Começa a vender Rinode.
É.
Vou assistir. Porque eu tenho memória do desenho da nova onda do Imperador que o principal era o Kronk. Isso eu tenho, porque ele tinha a escola de estilos lá. We were nós. Aí ensinava os filhos do Tati.
Cui, cui, cocuá, cocuê, cocuá, cocuê.
Cua, cui, é cós.
Você comeu a nós?
Cua, cui, cocuê, cós.
Tá me devendo outra nós.
Cua, cuê, outra.
Cós.
Ai, quanta emoção.
Ah, mas foi uma ótima indicação, porque eu vou reassistir esse final de semana. Já está na minha agendinha aqui. Então é isso, gostei de todas as indicações, amei fazer esse teste com vocês, mas vai chegando ao final mais um checkpoint e quero fazer um agradecimento para todo mundo que ouviu a gente e um agradecimento especial aos nossos fichas de ouro, tá? Que são as pessoas que conseguem contribuir com o valor máximo lá do Catarse. As pessoas são o Bruno, Pedrinho, Bittencourt Irmão, famoso Lucas, Hilário Irmão, famoso Gaba, Perfil... Eu já ouvi esse nome, Perfil Arungá, não lembro. Perfil. E o Santiago, que foi o último que entrou agora, mais recente no grupo, tá sempre presente nas nossas conversas. Então, pessoal, por favor, sempre que possível, se possível, vão lá, entra no Tratado. É R$5 a primeira contribuição. Vocês vão estar no grupo do Telegram com a gente, vocês vão ver a gente falar muita besteira, vocês vão falar muita besteira com a gente, isso é uma troca de ideias muito massa, vamos falar dos animes da temporada, vamos falar de jogo e tudo mais. E o checkpoint vai ficando por aqui. Se vocês quiserem que tenha mais checkpoints, que eu seja o host, deixa aí. Se vocês quiserem de todos os checkpoints, só eu seja o host, pode deixar aí também, não tem problema, eu aceito. Então, brigadão pra todo mundo e tchau, galera, até a próxima.
Até a próxima,
valeu!
Tchau!
Oi, a gente ainda não achou o amor.
Cadê o amor?
Cadê o amor? Mulheres de Blumenau e região, chamem no Insta.
Hilário está pronto para amar.
Estou pronto para amar.
Puxar a gente. Beleza. Tá bom da garganta, né, Rotete? Rotete?
Eu acho que isso é um não.
Tá acho aí, que isso foi um não, é.
Acho que ele tá até sem voz agora.
Será ver se o Rotete volta aí.
Roqueto, tu está entre nós? Ele mandou alguma coisa no chat?
Eu tô, olha.
Oxente, tu não responde, peraí.
Peraí, responde o quê?
Como vai estar tua garganta? Ela tá boa?
Ah, tá boa. Já falei isso antes.
Vai falar de novo.
Estão conseguindo respirar?
Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.